双规问题怎么办？
Sr. Estados, peço que ocupem os vossos lugares, porque já temos quórum e vamos começar os trabalhos. Com 30 minutos de atraso. Senhores deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Eu pedia que se fizesse algum silêncio, por favor. Bom, nós vamos então dar início aos nossos trabalhos. Como sabem, a nossa reunião ocupar-se-á exclusivamente da apreciação e aprovação do relatório final da Comissão de Inquérito. Eu pedi ao Sr. Deputado Sérgio Azevedo, como relator, que ocupasse um lugar aqui próximo da... que ocupasse um lugar na mesa, por facilidade para o decurso dos nossos trabalhos. E seguramente que nesta reunião vamos ter que nos ocupar... desde logo da definição da metodologia que vamos seguir. Portanto, há uma proposta de relatório que foi, à qual pelo Sr. Deputado Relator foram editadas algumas pequenas alterações e, para além disso, foram recebidas propostas de alteração pelo CDS-PP, pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda, por esta ordem. Eu creio que, não sei se o Sr. Deputado Sérgio Azevedo pretende fazer uma intervenção inicial para apresentar o tal relatório, e portanto, querendo, eu dar-lhe a palavra, e depois passaríamos à discussão da metodologia a seguir na apreciação do relatório. Creio que é o método mais expedito ou mais cordial para darmos início aos nossos trabalhos. E, portanto, assim sendo, o Sr. Deputado Sérgio Azevedo tem a palavra para fazer as considerações que entender acerca da sua proposta de relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Gostava de cumprimentar os meus colegas deputados, os senhores membros da Comunicação Social presentes. No fundo, gostaria de fazer umas breves considerações sobre a metodologia que adotei para a elaboração do relatório. E explicar um pouco também algumas alterações que produzi e que enviei ontem para os deputados da Comissão. Em relação à metodologia, os elementos de análise utilizados para a elaboração do relatório foram as audições realizadas em sede de Comissão, a resposta aos questionários indicativos, a análise contratual das concessões em análise, as atas das comissões de renegociação, o relatório do Tribunal de Contas, ou os relatórios, perdão, do Tribunal de Contas disponíveis, os relatórios e as informações dos reguladores, o relatório das consultoras, a legislação em vigor e, naturalmente, alguma bibliografia existente sobre a matéria. Eu dividi o relatório, entendi dividir o relatório em duas partes, uma primeira parte mais formativa e informativa, que se baseia na definição de alguns conceitos através do recurso de legislação, bibliografia e de algumas audições realizadas, especialmente da primeira fase, e uma segunda parte de carácter mais factual, como aliás consistia o mandato que me tinha sido conferido pela Comissão, da análise contratual com recurso a todos os elementos já enunciados. Desta divisão dos contratos, dividi as parcerias público-privadas de uma forma diferente daquela que foi analisada na Comissão, ou de uma forma diferente da sequência que foi analisada em sede de Comissão. Agrupei as parcerias ferroviárias, Nas PPPs rodoviárias, dividi em concessões tradicionais de portagem real, que correspondem a 5 contratos. Depois fiz um capítulo sobre as concessões sem cobrança de portagens para o utilizador, SCUTs, e com cobrança de portagens para o utilizador, as ex-SCUTs, e por último, as subconcessões e o túnel do Marão, com, naturalmente, as consequentes conclusões e recomendações. Eu julgo que o relatório preliminar que apresentei à Comissão no dia em que me tinha comprometido, dia 17 de junho, foi amplamente escrutinado nestes 15 dias que se seguiram, quer pela opinião pública, quer pelos especialistas da matéria, quer pela comunicação social e, naturalmente, igualmente importante, pelos senhores deputados que, ao longo destes 15 dias, o analisaram e até tiveram a oportunidade de o comentar publicamente. Em todo o caso, julgo importante referir o seguinte. Eu reitero que este é um relatório dos factos que foram analisados ao longo do tempo de funcionamento desta Comissão. Todas as 180 conclusões são retiradas do corpo do relatório. Não existem conclusões de caráter subjetivo ou de informação pessoal ou até mesmo de considerações pessoais que possa ter sobre o assunto. Julgo que os partidos, se me permitem, não devem ceder a este princípio, o princípio da factualidade. O relatório é naturalmente factual e igualmente imparcial, ao contrário do que se pretendeu transmitir. E a prova disso é que, da prova desta imparcialidade, foi eu ter considerado a Lusoponte, que é uma parceria público-privada de exclusiva responsabilidade do Partido Social Democrata, o partido que represento, como uma das piores parcerias público-privadas realizadas no nosso país. Como resumo, julgo, em todo o caso, considerar dois aspectos que devem ser evidenciados e que se resumem, na minha perspectiva, a um excessivo recurso a este instrumento de contratação. Desde logo, a decisão política sobreposta à viabilidade económico-financeira dos projetos e à utilidade da satisfação pública destes projetos tornou o modelo PPP, que considero pessoalmente um modelo com algumas virtualidades, numa galeria de horrores para o público e para os cidadãos. Os encargos a suportar são extremamente elevados, tendo em conta, especialmente se tivermos em conta, o período difícil que hoje atravessamos no nosso país. Em relação às alterações dos partidos políticos, que até agora apresentaram em sede de comissão, gostava de dizer o seguinte, embora não tenha feito uma leitura absolutamente concreta e ponderada sobre as propostas, parecem-me quer as propostas do Partido Social Democrata, quer as propostas do CDS, ou até mesmo as propostas do Bloco de Esquerda, parecem-me propostas que factuais e que, de uma certa medida, poderão enriquecer este relatório com ainda mais factos, esclarecendo ainda mais algumas situações. Repito que esta é uma leitura que fiz transversal hoje de manhã, mas em todo o caso me parecem propostas que vão nesse sentido, o sentido da factualidade. Relativamente às alterações que produzi e em benefício do rigor dos factos, julgo ser importante destacar o seguinte. Existiu na conclusão, se me permitem, 133 e 134, a forma como estava escrita inicialmente indiciava que estas conclusões especificamente indiciavam que não teria existido a elaboração de um comparador público ou de um custo público comparável para as concessões em análise, neste caso são as subconcessões. E isso não é inteiramente rigoroso. E, como tal, eu introduzi a alteração de que o custo público foi efetivamente realizado, embora tenha sido realizado numa fase posterior ao arranque da obra, quando aquilo que aprendemos, ou pelo menos que eu aprendi ao longo deste ano de comissão, é que esse custo público comparável deve ser realizado numa fase anterior ao lançamento da obra. Mas, em todo o caso, e a bem do rigor, julgo que era uma alteração que se impunha. Depois há uma alteração na conclusão 65, que é, um erro de datilografia, que é em relação a um número que estava a 6 mil milhões de euros e são só 661 mil, milhões de euros, e portanto foi a eliminação de um 6 que estava a mais. E foi, reescrevi a conclusão número 164, que estava escrita, mas de forma incompleta, portanto, estava até pouco perceptível. E, portanto, utilizei exatamente o mesmo sentido, a conclusão tem exatamente o mesmo sentido, e, portanto, foi reescrita, mas desta vez ficou um sentido. Senhores deputados, eu gostava, naturalmente, a par das considerações públicas que já tiveram a oportunidade de fazer acerca deste relatório, gostava naturalmente que fizessem essas considerações em sede de comissão e que, dentro do princípio que era pedido aos partidos políticos e daquilo que se espera dos partidos políticos, o possam consubstanciar, eventualmente, com algumas propostas que entendam razoáveis e factuais. Aliás, essa é com esse espírito, independentemente das críticas que possam fazer, foi sempre isso que reiterei e foi sempre isso que publicamente afirmei. Muito obrigado, Presidente.
Muito obrigado. Não sei se algum dos deputados pretende fazer alguma consideração nesta fase ou se passaremos a discutir a metodologia. Deputado Paulo Figueiredo, pretende intervir? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Cumprimentar o Sr. Deputado Sérgio Azevedo. Eu acho que nós não ficávamos bem se aquilo que se passou nas últimas duas semanas fora da Comissão de Inquérito não seja abordado na Comissão de Inquérito e não fique transcrito nessas atas. E, portanto, nós gostávamos de fazer uma consideração inicial em relação à apresentação sucinta e sumária que foi feita pelo Sr. Deputado Sérgio Azevedo e depois, naturalmente, discutirmos a metodologia e a calendarização dos trabalhos, até porque as propostas que nós temos para apresentar têm muito a ver com a metodologia que for decidida por esta Comissão ao nível dos seus trabalhos. E aquilo que se foi ficando nas últimas duas semanas na opinião pública sobre esta matéria é algo que nós consideramos bastante lamentável. Desde logo porque, pelo menos o grupo parlamentar do Partido Socialista, foi surpreendido pela divulgação de uma versão preliminar da proposta de relatório, que agora nos foi aqui apresentada numa versão short em relação àquilo que tivemos todos a oportunidade de ler em toda a comunicação social. Era hoje o momento da apresentação do relatório, não há 15 dias atrás, era aqui a Comissão de Inquérito local para a apresentação deste relatório, não toda a comunicação social, e nós queremos reiterar para a ata tudo aquilo que reiterámos publicamente, ou seja, nós consideramos pouco ético o modo como foi apresentado publicamente uma versão preliminar do relatório, consideramos que isso descredibiliza a Assembleia da República, descredibiliza as instituições, descredibiliza o próprio Comissão de Inquérito e descredibiliza o trabalho que todos nós, ao longo de mais de um ano, tivemos a oportunidade de realizar. E depois, se a fuga de informação é do grupo parlamentar do PSD, se é deputado de relator, como é que isso aconteceu, se o documento de 20 e tal páginas com o best-of que foi distribuído a toda a imprensa apareceu, eu acho que acaba por, no fundo, ser relevante apenas e só na descredibilização daquilo que tudo foi feito e aconteceu. A única coisa que nós temos a certeza, e também queremos deixar isso claro, é que não foi dos serviços da Comissão que existiu qualquer tipo de fuga, pese embora uma ou outra insinuação nesse sentido, nós temos bem presente que, e também não criticamos a comunicação social por isso, nós temos bem presente que que eu próprio comecei a receber telefonemas na segunda-feira de manhã, dessa apresentação, de jornalistas que tinham um relatório, que tinham um embargo a colocar notícias online até à hora em que nós recebêssemos no nosso correio eletrónico o relatório. E, de facto, é verdade, porque eu próprio e os meus colegas recebemos a proposta de relatório no nosso endereço de correio eletrónico e, passado 7 minutos, já havia jornais online com toda a síntese. E, portanto, esta é a primeira nota que nós gostávamos aqui de deixar, como já deixámos publicamente, mas achamos que tudo aquilo que dissemos publicamente temos que deixar transcrito no local próprio, que é a Comissão de Inquérito, e nas atas da Comissão de Inquérito. Nós entendemos que o modo como foi construída a apresentação do relatório, e isto não tem nada de pessoal em relação ao deputado Sérgio Azevedo, que até tenho consideração pessoal por ele, mas devo dizer que me desiludiu um pouco a manobra que ele participou ou praticou, porque nós já sabíamos que a vida está difícil para o governo. Ainda ontem ficou um bocadinho mais difícil, mas acima de tudo, mais do que difícil para o governo, está difícil para os portugueses. E já sabíamos que o Partido Social Democrata nos últimos tempos tem tido alguma seletividade no modo como aprecia a Constituição e a viola, no modo como aprecia a lei e as viola, no modo como não concorda com as importações dos tribunais e diz que então acabamos por mudar a lei. E também já sabíamos à partida que esta Comissão de Inquérito também tinha muitas conclusões já escritas à partida. Agora, criar-se uma total encenação, violando tudo aquilo que é o espírito das comissões de inquérito, os seus trabalhos, é algo que nós não podemos deixar de lamentar. Foi algo que nós repudiamos bastante em relação ao que foi feito e, como já disse várias vezes, e não me cansarei de repetir, do nosso ponto de vista, não prestigia a Assembleia da República e não prestigia as comissões de inquérito. Nós, desde o início, fomos críticos e até denominámos muitas das vezes que quase parecia que estávamos perante uma comissão de acusação e de branqueamento, porque nós fomos mudando sistematicamente de métodos e de calendários. Primeiro tínhamos um método cronológico da precisão dos parcerias público-privadas. Depois, quando deixou de dar jeito, passou a ser algumas que interessava mais, era no início, outras que interessavam menos, apesar de serem consideradas, ainda bem, das piores parcerias público-privadas, como é o caso da Luz ao Ponte, ficámos para o final dos trabalhos, e outras que não eram bem nem carne nem peixe ficaram no meio. O próprio deputado relator aí acaba por dizer que teve algumas dificuldades na feitura do seu trabalho, exatamente pelo desequilíbrio de audições e de inquéritos e dessa mudança de método, ou seja, não houve um tratamento uniforme. E, portanto, como nós também estamos a criticar algumas coisas que se passaram e estamos a criticar o comportamento prévio ao dia de hoje, a divulgação de trabalho, também temos a isenção para reconhecer aspectos positivos que constam do relatório. E esse aspecto do deputado relator assumir uma crítica nossa, não podemos deixar de registar, ou seja, essa alteração de metodologia faz com que se tenha dedicado muito tempo a algumas parcerias, pouco tempo a outras, violando aquilo que era o inicialmente acordado. Também fez com que fosse muitas vezes parcial e seletiva nas audições que fez. Há responsáveis do PSD que a maioria impediu que fossem chamados. Houve uma fixação em algumas empresas, enquanto outras foram totalmente ignoradas. Responsáveis por análises de custo-benefício também acabaram por ser totalmente ignorados. Nós podíamos passar aqui a manhã toda a dar exemplos, mas Miguel Relvas, Álvaro Santos Pereira, Marcos Mendes, Manuel Ferreira Leite, Bagão Félix são alguns que aqui ficam. A célebre assessora do Estado de Estado, Sérgio Monteiro, que teve participação ora do lado da Luz ao Ponte, ora de empresas que fazem parte do consórcio da Luz ao Ponte, ora que depois teve intervenção em processos de decisão instruindo depois decisões que configuram um duplo pagamento à Luz ao Ponte e que o próprio Ministério das Finanças acabou por desautorizar, tudo isto foram entidades que a maioria impediu que fossem ouvidas presencialmente nesta comissão. Nós também não tivemos a oportunidade de ouvir responsáveis das instituições financeiras, que têm esmagadora maioria dos lucros, e portanto isso também foi algo que não foi devidamente escrutinado. Nós tivemos até, e esta comissão acabou por não dar grande sequência a isso, apesar do Partido Socialista o ter proposto, responsáveis financeiros a escusarem-se a dar grandes respostas invocando o sigilo bancário. Tivemos também uma total seletividade nas empresas que aqui estiveram presentes. Não fixámos-nos muito num determinado consórcio, uma determinada empresa, tivemos mais de 4 audições sobre essa empresa e muitas outras acabaram por não estar aqui presentes. Também, do nosso ponto de vista, deveríamos ter tido um papel mais aprofundado em sede de audição das comissões de negociação e dos responsáveis das análises de custo-benefício, nomeadamente ao nível económico e social. Mas o facto mais significativo é que, do nosso ponto de vista, que 60% dos lucros vão para instituições bancárias e esta comissão, por decisão da maioria, não escrutinou devidamente aquilo que foi esse trabalho. Isso, naturalmente, não é culpa do deputado relator, antes apenas e só prejudica no global o seu trabalho, mas é culpa da maioria, nomeadamente do PSD. E nós também considerámos que nesse pressuposto tudo aquilo que conduziu à apresentação pública desta versão preliminar, do nosso ponto de vista, traduz falhas, como já disse, ao nível de comportamento ético, falhas também no conteúdo e na forma de fazer as coisas. Nós consideramos que chamar, como foi apresentado por toda a comunicação social no início, o relatório final da Comissão de Inquérito era, como se comprova por estarmos hoje aqui a reunir para apreciar a proposta de relatório, ainda estamos longe de termos o relatório final da Comissão de Inquérito, que era uma farsa e uma encenação que poderia ter sido perfeitamente dispensável. Acho que, como já disse várias vezes, e não me cansarei de repetir, que desprestigiou tudo aquilo que nós fizemos, desprestigiou o Presidente da Comissão, desprestigiou os Vice-Presidentes da Comissão, o trabalho de todos os deputados. Do nosso ponto de vista, também em termos de forma, aquilo que hoje estamos a começar a fazer é que é a forma correta que deve traduzir-se naquilo que o deputado Sérgio Azevedo também procurou introduzir. Pena é que não tenha contribuído com a sua prática para algo que nós concordamos, ou seja, que esta comissão de inquérito deve ser prestigiada, que o nosso mandato é individual e que, portanto, as votações, penso eu, que até são nominais, e que, sendo o nosso mandato individual, o modo como tudo isto nasceu em termos de apresentação a toda a imprensa antes de ser apresentado aos deputados, acaba por diminuir muito aquilo que foi o nosso trabalho individual e o nosso trabalho coletivo. Nós tivemos dezenas e dezenas de audições, analisámos milhares de documentos e acho que todos nós merecíamos que isto tivesse sido tratado de outra maneira, mas acima de tudo achamos que, se queremos prestigiar a função dos deputados, as comissões de inquérito, as instituições, todos nós temos que dar um outro contributo. E aquilo que nós queremos, aquilo que eu quero, é, não deixando de reiterar aqui para ficar em ato tudo aquilo que nós dissemos publicamente, é que desde o momento em que reiniciámos os nossos trabalhos até ao momento em que os iremos concluir com a aprovação final do relatório, que todos nós agora pensemos um bocadinho e possamos contribuir de facto para prestigiar aquilo que andámos aqui a fazer durante um ano. Nós não queremos eternizar este debate e não queremos passar aqui horas e horas inutilmente, mas também não queremos que aquilo que exista aqui seja apenas e só uma mera formalização apressada daquilo que durante 15 dias tem sido debatido no espaço público e mediático, porque se assim for, estamos mais uma vez a contribuir para nos desprestigiarmos a nós próprios. Nós considerámos que este relatório tinha algumas falhas de conteúdo e, de um modo muito sucinto, evidenciá-las e depois passarmos para a fase subsequente. Nós achámos que este relatório é parcial em termos de análise de responsabilidades daquilo que foram governos liderados pelo Partido Social Democrata e governos liderados pelo Partido Socialista. A título de exemplo, e é um exemplo que eu tenho dado variadíssimas vezes, nós concordamos com a crítica que é feita, e é algo que o CDS desde o início colocou muito nestes trabalhos, e nós concordamos e reiteramos que a ausência de comprador público nas várias parcerias público-privadas é um aspecto claramente negativo, mas este relatório apresenta mais esses dados, incide mais esse dado negativo em termos de governos do Partido Socialista e omite isso em termos de governos liderados pelo Partido Social Democrata. Nós achamos que é desequilibrado em termos de procurar defender alguns responsáveis políticos e procurar acusar outros responsáveis políticos. Nós, por exemplo, achamos totalmente desequilibrado que tenhamos, por exemplo, cerca de 20 páginas de depoimentos de defesa do atual secretário de Estado das Obras Públicas, Sérgio Monteiro. É um bom exemplo de desequilíbrio em relação a alegações de defesa de outros responsáveis que aqui foram ouvidos ou de acusações, entre aspas, que também são feitas a outros responsáveis. Nós entendemos como um aspecto negativo o facto de, ao contrário do que o deputado Sérgio Azevedo referiu, da fundamentação exaustiva de todas as suas conclusões e do método comissivo, nós achamos que o relatório podia e devia ser mais fundamentado. Nós entendemos que os quesitos, que foi um trabalho que nos ocupou durante bastante tempo, foram um trabalho importante e relevante que nós fizemos, que todas as entidades responderam por escrito a esses requisitos, muitas das vezes só depois é que nós decidíamos, muitas vezes a maioria decidiu por si só, mas é que decidíamos as audições que eram feitas, e achamos pouco adequado que os quesitos não tenham tido o devido suporte e fundamentação. Bem sabemos que a Comissão de Inquérito não é propriamente um tribunal, e em que cada quesito que era perguntado devesse ter uma resposta a nível de cada parceria pública ou privada, mas achamos que serem praticamente totalmente ignorados e depois apenas e só referidos como anexo, que é um aspecto pouco fundamentado deste relatório. Em algumas partes nós também, e já dissemos publicamente, discordamos de algumas conclusões. Dissemos mesmo, e na análise mais aprofundada, que algumas delas não correspondiam à verdade e a falseavam mesmo. Nomeadamente, podia dar aqui vários exemplos, mas tudo o que tem a ver com a Credip e alertas feitas às estradas de Portugal, temos aqui um ou outro ponto em que não corresponde inteiramente à verdade em relação a essa matéria, e também achamos que, no caso da Lusoponte, apesar de ser considerada pelo deputado relator, e muito bem, a pior parceria público-privada, também achamos que é benévola e branqueia alguns aspectos mais ruinosos já feitos pelo atual governo. Há um aspecto que nós, no essencial, nos revemos, para também não estar apenas e só com a visão mais crítica que, de facto, nós temos do que é proposto. Mas tirando alguns exageros, como insinuações que eu acho que não estão comprovadas nem demonstradas de gestão danosa, nós revemo-nos no essencial na análise que é feita sobre as parcerias público-privadas ferroviárias. E, portanto, também queríamos deixar essa nota que nesse capítulo das parcerias público-privadas ferroviárias, nós, no essencial, revemo-nos em parte das considerações. Duas últimas notas para terminar, Sr. Presidente. Nós achamos que as conclusões podiam estar mais fundamentadas em relação à resposta aos quesitos e em relação às atas, ou seja, ter referência exatamente em que essa conclusão que se baseia. Achamos que está pouco fundamentada, mas oportunamente, e também por isso a questão da metodologia ser importante, penso que nós até poderemos eventualmente ter alguma visão errada em algumas desses aspectos, e o Sr. Deputado Relator poderá, conclusão a conclusão, vermos onde é que existe essa fundamentação, mas nós gostávamos que numa versão preliminar isso pudesse ter sido mais sustentado. E também achamos que ao nível das recomendações, que elas são de uma grande banalidade. Nós entendemos que, em termos de futuro, se há algo que nós devemos aproveitar de todo este trabalho, é que as parcerias público-privadas, e todos os meus colegas sabem que eu sou muito crítico deste instrumento e que tenho uma opinião claramente negativa, que acho que devem ser todas renegociadas e que nada deve estar excluído à partida dessa renegociação e desse trabalho que deve ser feito, mas se há algo que deve sair para o futuro de um modo muito sustentado, é recomendações que permitam para já definir muito melhor do que atualmente existe o recurso ou não às parcerias público-privadas. E em segundo lugar, nos casos, do meu ponto de vista, excepcionais, em que elas possam existir, que haja uma grande melhoria, e nós dissemos isto desde o início, desde a primeira fase de audições, ao nível da negociação, da contratualização, do acompanhamento, da transparência, do regime de incompatibilidades, da passagem de público para o privado e do privado para o público, um papel mais relevante da Assembleia da República em sede de acompanhamento das comissões e até de negociação. Portanto, há aspectos importantes que são colocados como proposta no primeiro conjunto, mas nós achamos que podíamos e devíamos ir muito mais além. E estávamos à espera que a versão preliminar apresentada pelo deputado Sérgio Azevedo já fosse uma proposta de trabalho que permitisse ir muito, muito mais além. Em síntese, Sr. Presidente, estas são as considerações iniciais que nós gostávamos de fazer à versão preliminar do relatório, que quisemos deixar aqui bem expressas porque o tínhamos feito publicamente e, portanto, achamos que deveríamos colocar no local próprio e que devíamos fazer também de modo a que ficasse em ata. E nós temos várias ideias e várias propostas e, portanto, aquilo que gostávamos, independentemente das considerações que os outros deputados ou grupos parlamentares e o deputado relator até queiram fazer desta apresentação sucinta e até sobre aquilo que eu próprio estive a dizer, nós depois gostávamos, conforme a sua proposta, de definirmos aqui como é que vamos funcionar. Nós, e até percebermos a abertura do deputado Sérgio Azevedo, porque nós temos preparados para apresentar quer conclusões, quer recomendações, quer propostas para o corpo do relatório. Ou estaremos também preparados para apresentar uma proposta alternativa de substituição do relatório. Mas queríamos perceber exatamente como é que nós vamos funcionar. Há um aspecto importante, para depois não estar a alongar, que o deputado Nuno Encarnação, e até por problemas de saúde que eu tive, não tivemos a oportunidade de conversar abertamente, é que me parece uma ideia interessante de haver à apresentação do relatório, o debate sobre estas propostas, depois a entrega e a apresentação de propostas, mas que se fixe um dia e uma hora para depois termos todos os deputados, em especial se for nominalmente esse facto, para as votações, mas confesso que aí me socorrerei da experiência do nosso Presidente de Comissão, como costuma ser a prática habitual, quer das votações, quer da metodologia, quer da apresentação, mas de todo modo nós estamos preparados para apresentar, conforme for decidido, tudo aquilo que tenha a ver com a metodologia, e debateremos ou votaremos em conformidade com aquilo que a maioria assim o decidir, esperando nós que seja uma decisão da maioria que permita prestigiar os trabalhos desta Comissão, no fundo, aquilo que nós achamos que não aconteceu nos últimos 15 dias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu já vou dar a palavra, mas vamos ver. A metodologia é simples porque ela decorre desde logo do que já está definido e do que temos aqui em mãos para votar. Ou seja, nós já definimos que o relatório seria apresentado no dia 17, como foi. Que as propostas deviam ser apresentadas até dia 28, que já passou, e o que temos aqui em mãos é uma proposta de relatório com algumas alterações sugeridas pelo próprio relator e propostas apresentadas por três grupos parlamentares. E, portanto, é isto que temos para apreciar. E agora vamos definir como e quando é que apreciaremos. Porque, obviamente, que até à última hora qualquer deputado poderá apresentar as propostas que quiser, mas temos que nos entender sobre uma metodologia mínima, senão não saímos daqui, não é? Porque se vamos fazendo prazos sobre prazos, não é? O Sr. Deputado Nuno Encarnação, depois dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, o Sr. Deputado Nuno Encarnação já se tinha inscrito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, reforçando exatamente aquilo que disse, eu pensava que até à hora do início desta reunião, todos os grupos parlamentares que quisessem apresentar propostas, apresentariam à Comissão e a Comissão distribuiu por todos os grupos, por restantes grupos parlamentares. E foi isso que aconteceu, à exceção, tanto quanto eu sei, do grupo parlamentar do PCP, que não apresentará qualquer proposta de alteração, mas que não temos nenhum conhecimento de alguma proposta do Partido Socialista que tenha dado entrada na Comissão. E gostava-lhe de perguntar se chegou alguma proposta do Partido Socialista à Comissão, Sr. Presidente. Se eu estou enganado ou não, não chegou. Foi o que o Sr. Presidente acabou de dizer agora.
Sr. Deputado Paulo Figueiredo, que acabou de anunciar agora o que é que o Partido Socialista funciona a fazer, não fui eu, não sou eu.
E por isso, nós não conseguimos analisar propostas que não existem. E eu estávamos preparados, e acho que era o âmbito desta Comissão, que hoje de manhã discutiríamos ou veríamos a apresentação de cada uma dessas propostas por parte de cada grupo parlamentar e que provavelmente numa segunda reunião votaríamos as mesmas. Penso que era esta a metodologia que estava encontrada. E por isso, se há aqui algum atraso na sua metodologia, deve-se ao Partido Socialista, que até agora não nos fez chegar qualquer proposta de alteração a nenhum destes deputados que aqui está e que continuam à espera de saber se tem alguma proposta de alteração ou não tem nenhuma proposta de alteração. E é isso que está aqui em cima da mesa. Só duas precisões relativamente àquilo que o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo fez na sua apresentação inicial e considerações iniciais sobre o dito relatório preliminar. Sobre a questão da banca, recordar ao Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo que nós enviámos questionários indicativos a pelo menos 4 instituições bancárias, ou 5 que eu tenho aqui anotado, foram respondidas e nós em comissão decidimos chamar, no fim de tudo isto que foi enviado às pessoas que achámos que deveriam ser inquiridas por carta, que chamaríamos a esta comissão todos os responsáveis que assinaram os contratos por parte do Estado e por parte das concessionárias. Foi esta a metodologia logo acordada entre todos e foi assim que começou esta comissão. E por isso apenas estas duas precisões, que acho que vale a pena relembrar o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, que pode-se ter esquecido do que é que tinha ficado acertado. Agora, se querias chamar à última hora bancos e por aí de fora, quer dizer, eu não me lembro de ter havido essas propostas em concreto aqui na Comissão, mas o que ficou acertado e ficou acordado, e foi isso que nós combinámos, e foi isso que nós depois fizemos durante esta Comissão, foi exatamente isto e acordado por todos os grupos parlamentares. Por isso, Sr. Presidente, esta precisão e a outra questão que, de facto, eu sugeriria que se tivessem apresentado todas as propostas e se tivessem dado a todos os deputados a esta Comissão as referidas propostas, era muito simples de nós, por exemplo, propormos o agendamento desta mesma Comissão, ainda hoje, ao final da tarde, se nós tivéssemos conhecimento das propostas que nos daria, durante a tarde, a hipótese de analisar as propostas que nos foram apresentadas. Todas as propostas que foram apresentadas até agora, do CDS-PP e do Bloco de Esquerda, nós estamos em condições de analisá-las durante a tarde de hoje e de votarmos ao fim do dia, se for esse o caso. Além destas propostas, têm também as nossas do PSD, que são versadas em 6 páginas e 14 pontos apenas. Por isso, é isto que eu gostava de deixar também à consideração da Comissão. Muito obrigado.
Somente há 2 senhores deputados inscritos, 3 com o Sr. Deputado Francisco Rasqueiro, o Sr. Deputado Paulo Figueiredo, depois o Sr. Deputado Vila Amaral, o Sr. Deputado Francisco Rasqueiro. O Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, faz favor.
Sr. Presidente, caras e caros colegas, só em relação à metodologia e ao funcionamento e porque é que nós não apresentámos as propostas, como disse muito bem o Sr. Presidente, nós podemos fazer a todo o tempo do decorrer dos trabalhos. Nós fazemos acordos de cavalheiros com quem é cavalheiro. E a partir do momento em que nós, e eu já tive a oportunidade de ter esta conversa com o Sr. Deputado Nuno Encarnação, e em que não é surpresa nenhuma para o Sr. Deputado Nuno Encarnação, nós termos dito, e aliás até mandámos uma comunicação eletrónica sobre isso, a dizer, no momento da retoma dos trabalhos, nós apresentaremos as nossas propostas. Porque nós tínhamos procurado uma metodologia que compatibilizasse o tempo que nós tínhamos com o trabalho do deputado relator Sérgio Azevedo e até com um trabalho que nos permitisse a todos fazer um trabalho de qualidade exaustiva que nos prestigiasse a todos. E, portanto, o que tínhamos combinado era que uma primeira versão preliminar de um relatório que circularia só entre nós no dia 17, que informalmente poderíamos apresentar ideias e propostas que o Sr. Deputado Relator iria ou não acolher, e que depois de reiniciaríamos os trabalhos, é que teríamos a apresentação formal do relatório e a parte formal até de outras propostas e de debate e das votações. A partir do momento em que essa versão do relatório preliminar foi apresentada como sendo a versão definitiva, foi publicamente apresentada antes de nós termos conhecimento, nós dissemos automaticamente que íamos cumprir o que estava o que está no regimento e no funcionamento. Aliás, não sei se por isso mesmo ou não, houve até a intenção de solicitação do grupo parlamentar do PSD, através do Sr. Deputado Nuno Encarnação, para uma reunião da mesa e de coordenadores para fazer a metodologia. Nós até nos disponibilizámos para isso, mas ela não foi marcada e, portanto, o ponto prévio, se calhar, que nós temos que definir é exatamente essa metodologia. E o facto do Sr. Deputado Nuno Encarnação, e bem, procurando que os trabalhos andem, fazendo propostas e procurando até, aí não estou a criticar, construir alguns consensos metodológicos, não quer dizer que o simples facto do Sr. Deputado Nuno Encarnação mande mails, ele pode transformar os mails e as intenções pela força do voto nas deliberações da Comissão, mas até ver, não existe nenhuma deliberação sobre isso, porque nós tivemos uma primeira proposta que hoje despachávamos tudo, depois tivemos uma segunda proposta, bem, que então se calhar não reunimos à tarde, mas ao fim do dia ou amanhã despachamos tudo, se for preciso fazemos uma noitada e vemos todas as propostas e todas as coisas. Nós o que achamos, e foi o que eu procurei transmitir na primeira intervenção, é que tínhamos um momento para a apresentação do relatório. O facto de ele ter sido apresentado à imprensa há 15 dias não substitui a sua apresentação na Comissão. Em segundo lugar, que tínhamos um momento, e que nós quisemos utilizar, para transmitir no seio da Comissão e para ficar em ata aquilo que nós achamos sobre o relatório. Depois, queremos definir a metodologia e a calendarização, segundo a proposta do Sr. Presidente, podemos ir não definir, em que fique fixado quando é que vamos debater e vamos votar, a partir do momento em que seja acordada a metodologia e a votação, nós, no nosso direito, penso do regime das comissões de inquérito e o nosso direito regimental, estamos em condições de apresentar as propostas. O prazo do dia 28 era o acordo de cavalheiros que nós tínhamos. E, aliás, a bem dizer, até fui duas vezes abordado pelo deputado Sérgio Azevedo, se poderíamos até, do modo a que ele ponderasse com toda a adequação, se incluía propostas ou não, se até podia ser antes do dia 28, para ele fazer circular um segundo draft preliminar. Eu, a partir daí, expliquei-lhe, exatamente como expliquei ao deputado Nuno Encarnação, que nós considerávamos que a divulgação preliminar do relatório do modo que foi feita, que incumpria todo esse acordo de cavalheiros e, portanto, nós íamos fazer aquilo que estamos aqui a propor e que, no fundo, o Sr. Presidente também propôs, que é a apresentação do relatório, definição da metodologia e os deputados apresentaremos as propostas. Aliás, a bem dizer, ainda há pouco nós também recebemos respostas encaminhadas pela Comissão do Sr. Secretário de Estado Sérgio Monteiro, que nem tive a oportunidade de ler, vi só que tínhamos recebido o mail, que também já estávamos há um mês à espera dessas respostas e, portanto, também não estamos a fazer nenhum drama nisso, mas também gostávamos de as ler e de as incorporar e, por isso, aquilo que nós propomos é que fosse, já percebi que é uma grande preocupação do PSD abrir e fechar, apesar de isto só estar agendado para plenário, para meio da próxima semana. Nós estamos disponíveis para reunir hoje ao fim da tarde, para reunir à tarde, estamos disponíveis para reunir amanhã ou de manhã ou no final do plenário, estamos disponíveis até em prejuízo da nossa presença nas reuniões dos grupos parlamentares para reunir quinta-feira de manhã, na quinta-feira ao fim da tarde, de modo, havendo aqui um consenso, de fecharmos este assunto esta semana, até porque depois os serviços da Comissão, que já sofreram bastante connosco ao longo do ano e tal, possam ter o tempo atempado e adequado para que tudo esteja em condições de ir para o plenário. Portanto, nós não estamos nem a querer protelar, nem estamos também, ao contrário, a querer apressar, abrir e fechar. Porque se também é para abrir e fechar, então digam-nos, porque aí escusamos de estar aqui a debater, não é? Limitamos a apresentar uma declaração de voto e a maioria ficará contente. Mas achamos útil e adequado que se fixe aqui esta metodologia e esta calendarização. Até podemos fazer de trás para a frente. Nós aceitamos a proposta que o Sr. Deputado Nuno Encarnação, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queira fixar para um dia e uma hora para procedermos a todas as votações. E queríamos, e a partir daí, desde agora até esse e essa hora, nós definimos todo o método e metodologia. E queríamos saber também, que foi a pergunta que eu até fiz informalmente ao Sr. Presidente e que agora faço formalmente, se existe algum costume, alguma norma específica, se é cada comissão que define, se a votação é em bloco, se a votação separa o corpo do texto das conclusões e das recomendações, se é só conclusões e recomendações, e se votamos uma a uma, cada conclusão e cada recomendação, isso penso que já me respondeu, se as votações são nominais, penso que sim, e portanto nós também, por uma ausência em trabalho parlamentar e uma ausência por motivos de saúde, também teremos que proceder à substituição de dois deputados efetivos pelos dois deputados suplentes, se for esse o caso das votações serem nominais.
Sr. Deputado, eu já vou dar a palavra ao Sr. Deputado Helder Amaral, mas queria só dizer o seguinte, a votação é nominal, porque isso é o que a lei determina, e portanto eu chamo a atenção dos grupos parlamentares que tenham necessidade de substituir algum dos senhores deputados, que o façam. Aliás, depois anunciaremos na altura, o PSD procedeu a duas substituições, nós depois, no momento em que passarmos às votações, será feito o anúncio para que seja estabilizada a composição.
Vou fazer uma pergunta, ser perturbar, que é muito desconhecimento, sim, por exemplo.
Fazer uma pergunta a propósito das substituições. Nós temos o Sr. Deputado Manuel Seabra, que, como é sabido, está de baixa por doença e que era membro efetivo desta comissão. Ele foi substituído por outro deputado que assumiu outras comissões. Ele aqui terá que ser substituído por esse deputado ou nós indicamos qualquer outro deputado ou dos suplentes?
Não, o grupo parlamentar pode indicar outro deputado para substituir, não tem qualquer problema. Era necessário é que o faça.
Ok. É isso.
E, portanto, posto isto... Agora, eu creio que é o único ponto que podemos nos entender, em termos metodológicos, é este, que tem que ver com a necessidade de abrir um período, face à apresentação de novas propostas, de se abrir um período para suspender os trabalhos, para as apreciar e, portanto, isto depois vai ter que ter um limite, porque, não é? Se após a apresentação de cada proposta nós vamos interromper os trabalhos para retomar no dia seguinte ou retomar daí a 5 horas... Então isto às tantas funciona como aquelas bonecas russas, as matrioscas, em que estão umas dentro das outras, não é? E portanto damos de pausa em pausa até ao dia 11, que é o dia em que o relatório terá de ser apreciado em plenário. E portanto esse é o único ponto sobre o qual nos temos que entender, porque vamos ter que chegar a um determinado período em que, mesmo que entrem propostas, não podemos dar-nos ao luxo de ir passando a reunião sucessivamente para outro dia. Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os colegas, dizer o seguinte, nós cumprimos o acordo de cavalheiros e aquilo que é a boa regra...
Sr. Deputado, peço imensa desculpa, mas eu não respondi a uma questão que foi colocada. Nós temos um relatório para votar e, portanto, a desagregação da votação será feita de acordo com aquilo que for solicitado dos seus deputados. Se for solicitado que seja linha a linha, será linha a linha. Se não for linha a linha, também pode ser em bloco, é como quiserem. Portanto, obviamente que havendo propostas de especialidade, já não será em bloco, portanto haverá a apreciação de cada uma das propostas, mas os senhores deputados estão à vontade para pedir as desagregações que entender. Sr. Deputado Hélder Amaral, peço desculpa.
Sr. Presidente, estava eu a dizer que nós cumprimos com aquilo que estava acordado, aliás, nós não fomos os únicos, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda, o Partido Democrático e o CDS cumpriram com aquilo que estava acordado e apresentaram as suas propostas, ou não, por decisão da bancada legítima, da bancada do Partido Comunista, que tiveram que fazer um esforço, nomeadamente estas três bancadas mais pequenas, um esforço enorme para ler o relatório, até porque a governação do Partido Socialista dá um trabalho que não lembro ao diabo, já estou noutra comissão de inquérito, imaginemos solicitações que 6 anos de governação nos obrigam, mas ainda assim disponibilidade total para discutir e para ler o relatório. Não direi nada, e espero que o meu silêncio seja esclarecedor, sobre a forma e o conteúdo, como o relatório foi apresentado à comunicação social, os tais 15 dias. O CDS, sobre essa matéria, é responsabilidade de quem apresentou e da bancada que o fez, e, portanto, sobre essa matéria não digo rigorosamente nada. Mas dizer ainda assim que, apesar disso, e para lá disso, a comissão nos solicitou... Eu entendi assim o envio de propostas, foi-nos enviado o relatório, lemos o relatório, entendemos fazer propostas que são meras correções de factos, aliás, muito parecidas, e aqui somos completamente suspeitos com as propostas do Bloco de Esquerda, que também são meras correções de factos, e portanto eu acho que parecia bem, para quem analisou um processo que andou muitas vezes à margem da lei para lá da lei, que depois esta comissão não deu o exemplo também querer fazer aquilo que aconteceu nas PPPs, que é ler sempre nas entrelinhas dos procedimentos e da lei para inventar aqui formas novas, inusitadas de apreciação. E, portanto, a proposta do CDS é, estão apresentadas as propostas. Eu sou, e a minha bancada está muito sensível à acusação de parcialidade que o Partido Socialista faz, e estamos disponíveis para discutir essa parcialidade. Há acusação de desequilíbrios no relatório, 20 páginas para um, menos 20 páginas, mas estamos disponíveis para consertar esses desequilíbrios. Há fundamentos, e aqui sou quase forçado, embora o facto de irem em anexo todas as respostas aos quesitos, acho que é um bom instrumento e um bom elemento de estudo e de análise de como correu a comissão. Se essas respostas aos quesitos devem estar no corpo
ou nos anexos, é mais uma discussão que aceitamos fazer, uma vez que elas estão respondidas por escrito, estão perfeitamente identificadas, as perguntas foram claras e foram consensualizadas e, portanto, é só a divergência, pelo visto, é num sítio onde as pomos, mas que é para estar no relatório, lá terão que estar. E, portanto, obviamente, se se fala pouco numa ou noutra parceria público-privada ou noutro aspecto, obviamente isso é algo que eu acho que é sempre lidível, mas não vamos sair daqui com nenhum consenso. E, portanto, a bancada do CDS está disponível para, em data oportuna, até o dia 11, se marque uma reunião para votação, para análise, discussão e votação das propostas. Ao mesmo tempo, já ficou assente que qualquer bancada pode fazer, até porque vamos detectar erros, porventura imprecisões, qualquer bancada pode sempre fazer os seus acrescentos, mas depois há um momento em que se vota o relatório. Eu não estou de nada favorável que se interrompam trabalhos para dar a hipótese de apresentar novas propostas, para voltarmos a analisar novas propostas. Eu acho que a bancada do Partido Socialista, até por respeito para as outras bancadas que fizeram o seu trabalho, e porventura todos ficaram mais ou menos desconfortáveis com os 15 dias, ou pelo menos não tão satisfeitos com a forma como foi apresentada, mas enfim, eu acho que não vi aí nenhum drama. Podíamos ter marcado uma reunião imediatamente à conclusão do relatório, para apresentar o relatório em comissão, e teríamos evitado a discussão pública do relatório, mas enfim, eu prefiro falar para a frente. E depois dizer, de facto, mas não foi assim, e portanto não vou usar esse argumento para agora prejudicar ainda mais o andamento dos trabalhos e as conclusões dos trabalhos. E depois dizer que eu achei direi isso na discussão. Mas é surreal, porque o relatório é bastante factual e as nossas propostas são exatamente para pôr testemunhos feitos nesta comissão de algo que para nós merece investigação e merece consequência. O comportamento, como está na proposta, portanto, do Partido Social Democrata, das comissões de impacto ambiental, e a forma como aqui foi descrito, é tremendamente grave. Algumas consequências, por isso é que eu acho que o relatório está bem ser factual, porque de facto nós não temos que acrescentar nada a não ser aquilo que foi dito em comissão e as entidades que têm competência de investigar que o façam até às últimas consequências. E portanto, ok, opiniões de 60% dos lucros da banca, para quem assinou 7 concessões, com as empresas a dizer, bom, com esse prédio, com esses juros nós não fazemos, e acabaram por ser feitas, passando de facto o lucro para a banca, com o alto patrocínio do Tribunal de Contas, parece-me, de facto, curioso que alguém venha agora queixar-se que a banca teve 60% dos lucros, mas enfim, mas isso ficará para discussão pormenor a pormenor, proposta a proposta, porque estou já ansioso pela discussão, porque vai ser interessante e animada, e portanto, eu nesta fase o que eu queria dizer, de facto, é que temos que ficar por aí. Propostas estão apresentadas, reunião, quando entenderem, para discutir as propostas e para assumir e para corrigir estes equilíbrios, esta falta de fundamento ou esta parcialidade, e depois votarmos, antes do dia 11, como tem que ser, nominalmente, o relatório, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Rasqueiro, mas queria só lembrar que não é até ao dia 11, ou seja, porque nós temos que fixar a redação final. Portanto, dia 11 é o debate em plenário.
Se o Presidente fixou o dia e a hora, eu local
o acho que nós, em caso algum, podemos passar desta semana sem ter o relatório aprovado, porque é preciso fixar a redação, é preciso enviar o relatório na sua versão definitiva, acompanhado de eventuais declarações de voto, para plenário, não é? Para plenário, e, portanto, isso implica que, forçosamente, esta semana o relatório seja aprovado. Sr. Deputado Fernandes Rasqueiro, tinha-se inscrito, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O nosso entendimento era de que o relatório tem que ser apresentado na comissão. E, portanto, esta manobra, digamos, para discussão na comunicação social, eu percebi a intenção, mas não é indicador de prazos para quem quer que seja. Hoje, o relator apresentou-nos o projeto de relatório e até nos indicou algumas alterações que ele pretende introduzir. Portanto, nós estamos em condições de, a partir de agora, podemos definir o prazo que o Sr. Presidente, eu ainda não percebi bem a urgência do PSD, é que já definiu um calendário para a sua apresentação, por razões de natureza política ou partidária. Suponho que não quer agora definir uma data também em função do calendário do Governo. E, portanto, nós estamos em condições de, durante esta semana, apresentar as nossas propostas, queremos fazer propostas globais, porque a nossa crítica a este relatório é uma crítica global. E já aqui dissemos que nem entendemos como é que é preciso 20 páginas para elogiar ou pelo menos desculpabilizar um elemento que foi preponderante em todas as negociações para a constituição de Scutos. E, portanto, entendemos que estamos durante esta semana, e concordamos com o Sr. Presidente, em condições de o poder votar, e porque temos um conjunto de propostas muito significativas e queremos assentar também a data para que possamos participar nisso. E, portanto, este calendário tem que ser um calendário que permita alguma discussão séria e aprofundada de um relatório que é extenso. Mas eu também queria pedir ao Sr. Presidente, este relatório critica algumas das negociações de contratos de concessão, em que os membros do Governo, por natureza política, subscreveram. Várias vezes é citado algumas críticas relativamente a essas negociações. Eu queria pedir ao Sr. Presidente e aos serviços se é possível detectar se um membro dessas comissões de negociação que são criticadas pelo relatório é o Sr. Dr. Joaquim Paes Jorge, que está indigitado para tomar posse hoje ou amanhã como Secretário de Estado do Tesouro, que é uma peça fundamental na assinatura das negociações que estão em marcha nestas concessões. Ele é citado na página 223, 292, 428, 434, como sendo membro das comissões de negociação do Interior Norte, Beira Interior, Algarve, Norte Litoral e Alta, Douro Litoral e Litoral Centro. Eu acho que é, a ser a mesma pessoa, algo que nos deve merecer reflexão, e é por isso que gostaria de saber se porventura é coincidência de nomes, é só coincidência ou é exatamente a mesma pessoa.
O Sr. Presidente não está a sugerir que o Presidente e os serviços façam aqui uma averiguação de identidade. O Sr. Deputado já... quem é que está inscrito? O Sr. Deputado no Encarnação e o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. O Sr. Deputado no Encarnação.
Sr. Presidente, eu gostava de facto que nós percebêssemos o que é que estamos aqui a fazer, porque, recordando os factos, no dia 17/6, às 8:04 da noite, ou seja, há 16 dias atrás, todos nós tivemos conhecimento, após nossos e-mails, do relatório preliminar apresentado pelo Sr. Deputado Relator. Ou seja, há 16 dias que este relatório pode ser analisado por cada um de nós. Combinámos o tal acordo de cavalheiros que o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo às vezes põe em causa, que entregaríamos as propostas até ao início desta reunião, sendo certo que o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo ressalvou e comunicou-nos atempadamente que apresentaria as propostas do Partido Socialista nesta reunião de hoje de manhã. Foi assim que foi escrito. Foi assim que foi escrito no seu e-mail. Por isso não estou aqui a cometer nenhuma... Não estou aqui a destapar nenhum segredo. Foi isto que foi acordado. Às 8:57 da manhã de hoje, foi remetido para todos os grupos parlamentares as propostas de alteração, por parte da Comissão, do PSD. Às 9:20 desta manhã, a proposta de alteração do Bloco de Esquerda. E na sexta-feira passada, propostas de alteração, se não estou em erro, do CDS-PP. O Partido Comunista Português, pelo que também se sabe, não apresentará propostas de alteração. Por isso, eu acho que aqui o único impasse que estamos todos aqui à espera de saber é quais é que são as propostas de alteração que o Partido Socialista tanto apregoa. Porque eu ainda não vi uma única linha, nem esta Comissão viu uma única linha das mesmas para nós podermos apreciar. E por isso é que eu digo, eu não estou aqui a questão com nenhuma pressa ou não, nós estamos com a disponibilidade necessária para apreciar todas as propostas que estão em cima da mesa. As únicas que nós temos são de três grupos parlamentares. Daí eu ter há pouco sugerido, já que o Partido Socialista não apresenta qualquer proposta de alteração, hoje temos a disponibilidade, se quiserem, de hoje ao final do dia, pelo menos estas três propostas que estão de alteração, nós as podemos apreciar e votar. temos tempo durante a tarde para, não são propostas longas nem extensas, são três propostas de 5-6 páginas cada uma por grupo parlamentar. Nós temos essa disponibilidade imediata de o fazer, se o Sr. Presidente quiser. Agora, eu não percebo, mas é de facto esta a não apresentação de propostas do Partido Socialista. Ou não as tem, ou não as preparou. É isso que ninguém percebe aqui nesta comissão, Sr. Presidente, porque a ordem dos trabalhos era de facto a análise do relatório final hoje a partir das 10 da manhã e já tínhamos uma reunião marcada para as 3 da tarde.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Sr. Presidente, em primeiro lugar dizer que esta comissão, apesar de ter durado um ano nos seus trabalhos, mais de um ano nos seus trabalhos, obviamente que todos nós gostaríamos, penso eu, que ela pudesse ter durado mais para podermos ter feito mais audições. Agora, há sempre um compromisso, um equilíbrio entre o tempo de duração plausível para uma comissão de inquérito e o que é aquilo que nesse tempo a comissão de inquérito pode fazer. E eu creio que, pelo menos da parte do Bloco de Esquerda, isso é claro, mas creio que será também acompanhado por todos os grupos parlamentares, que dada a enorme abrangência da matéria desta Comissão de Inquérito, de facto, mais tempo não seria negativo, não sendo, se nós não tivéssemos em conta a necessidade também política e de funcionamento desta Comissão para chegar à sua conclusão. Assim sendo, qualquer relatório, e eu percebo a dificuldade do seu relator, qualquer relatório desta Comissão de Inquérito teria duas enormes dificuldades. Uma primeira de ter uma visão crítica sobre quais os limites que foram alcançados ou que deveriam ter sido alcançados nas audições, e uma segunda de colocar em letra de relatório um ano, mais de um ano de audições, largas dezenas de audições, todas elas com pontos muito relevantes. Percebendo isso, eu devo dizer que, não sendo este o relatório do Bloco de Esquerda, se fosse o Bloco de Esquerda a fazer, teria feito de forma diferente, reconhecemos que há aqui trabalho de qualidade do seu relator. Há muitos dados factuais. Dissemos-lo publicamente, não temos problema nenhum em reconhecê-lo, porque essa é a verdade, é aquilo que nós consideramos. Falta alguma abrangência ao relatório, daí temos feito um conjunto de propostas de alteração que, na nossa opinião, enriquecem o relatório em alguns aspectos factuais, em alguns aspectos de consequência a tirar desta comissão de inquérito. Eu não queria, e eu creio que esse é que é o aviso principal que tinha de fazer neste momento, eu creio que não temos nenhuma vantagem em nesta ponta final desta comissão que se fique manchada por qualquer problema burocrático, do calendário, o que seja. Se for mais simples para chegarmos a uma fase final dos trabalhos em que todos os grupos parlamentares se sintam mais confortáveis, permita-me, Sr. Presidente, que eu faça a seguinte sugestão. Que se marque uma data para entrega de propostas de alteração ou de textos alternativos, e eu devo dizer que aí acompanho o que disse o deputado Helder Amaral, qualquer grupo parlamentar poderia ainda ter mais propostas de alteração, se assim o entendesse. Até poderia ser, e adiando já a proposta, o dia da manhã, o meio do dia da manhã, e que quinta-feira, sexta-feira, na pior das hipóteses, tivéssemos uma reunião onde fizéssemos tudo, isto é, onde discutíssemos e avaliássemos cada proposta de alteração e, conjuntamente com isso, que se votassem essas propostas de alteração. Dito numa outra linguagem e de forma muito simples que todos os deputados perceberão, nós podemos, com alguma facilidade, porque é esse o trâmite habitual das comissões, ter um processo que seja quase um processo de especialidade de debate e votação de propostas de alteração a este relatório. No fundo, desta forma mais simples, penso que os trabalhos tenderão a correr melhor. Não queria, e insisto neste ponto, era que se manchasse os trabalhos da comissão, que, tendo questões positivas, tendo outras que não são tantos, correram dentro de uma normalidade geral e chegaram a conclusões que me parecem relevantes para o país e que também dão consequência ao trabalho que fizemos na Comissão. Agora, para não termos esta nuvem negra no final deste processo, estes dois passos, uma meta para a entrada de propostas de alteração adicionais e uma reunião para discutir e votar essas propostas de alteração, creio que resolveriam o problema de uma forma cabal e inequívoca, e sem termos o adiar de quer desta discussão, que me parece que está a começar a ficar um pouco fechada, com cada um dos partidos nas suas posições, e sem termos depois uma consequência para os nossos trabalhos, que era isso que nós precisávamos.
O Sr. Deputado Bruno Dias, creio que se tinha escrito. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria de centrar estas minhas palavras por agora, essencialmente na questão da metodologia e da organização dos trabalhos. Cumprimento o deputado relator pelo esforço evidente da elaboração de um documento com esta dimensão e com este trabalho que aqui resulta, mas em relação aos momentos das datas, gostava
deputado,
de...
Só um momento.
Sim, eu espero.
Estamos aqui a ter interferências de som que... Só um momento, deputado. Eu peço que quem tem um computador com som ligado, peço favor de desligar, porque está a interferir com os nossos trabalhos. Deputado Pablo Dias, queira prosseguir.
Muito obrigado. Sobre a questão da metodologia, dizer o seguinte: nós estamos a reunir agora porque deliberámos por unanimidade de reunir agora. E vamos apreciar e discutir este relatório no plenário no dia 11. Porque a senhora Presidente da Assembleia, ouvidos todos os grupos parlamentares em conferência de líderes, decidiu agendar para dia 11. Eu estou, quero reiterar a ideia que já foi aqui colocada pelo senhor Presidente. Nós não podemos correr o risco de fazer adiamentos em cadeia. E se algum senhor deputado entende que há propostas de alteração que podem ser colocadas sobre matéria que ainda não foi votada, é uma coisa relativamente lapaliciana, mas resulta do regimento. Até ao momento da votação podemos apresentar alterações. Agora, a questão tem a ver precisamente com o condicionamento que nós quisermos colocar a nós próprios. E estou a falar de condicionamento inclusive quanto ao conteúdo da discussão. Porque uma coisa é as condições que decidimos colocar para a apresentação de propostas. Outra coisa, daí decorrente, é o que resulta no condicionamento da análise e da discussão dessas propostas que apresentamos. É muito simples. Nós podemos decidir que temos até quinta-feira à noite para entregar propostas. E com isso estamos a decidir que só temos a sexta-feira à tarde para discuti-las. E para votar o relatório todo e para discutir o relatório todo. Então agora, os seus deputados, façam como entenderem. Diz o povo, albarda-se o burro à vontade do dono. A partir do momento em que os seus deputados digam hoje ainda é cedo, vamos para amanhã ou vamos para quinta-feira, propostas de alteração para entregar, etc. Nós estamos de acordo com tudo, mas agora vejam lá como e quando é que querem fazer a discussão. Os seus deputados ficam a saber, e eu queria ter começado por dizer isto, o PCP decidiu não apresentar propostas de alteração porque decidiu que quer pôr os pontos nos is e repor a verdade em diversas matérias numa declaração de voto, onde, não havendo precisamente lugar à votação, fica anexo ao relatório um conjunto de elementos que até poderão ajudar a esclarecer algumas pessoas para agora e para o futuro. Apresentaremos no momento, lá está, que aqui se entender e deliberar, até quando é que temos que entregar as declarações de voto e, portanto, vamos remeter para a declaração de voto algumas das questões, ou essencial, das questões que temos do ponto de vista crítico, do ponto de vista de análise ao relatório, do ponto de vista do nosso posicionamento sobre esta observação e esta leitura que aqui se faz, e do ponto de vista factual, correção de matéria factual que está aqui, que nós fazemos questão que conste no processo. Isto até ajuda, não era essa a única, nem sequer a principal preocupação, mas isto até ajuda ao andamento dos trabalhos. Não era por recear atrasos que nós não apresentámos, era por querer garantir que um documento destes, em vez de ter aditamentos pontuais ou alterações de pormenor, não permitia, do ponto de vista da substância e do ponto de vista da análise global, uma leitura até contraditória com aquela que apresentamos. E é por isso que apresentamos os nossos pontos, as nossas questões, a nossa leitura e elementos factuais contrários ou omissos neste relatório preliminar em declaração de voto. Quanto ao método, ou regressando a ele e ao calendário, eu penso que é importante que não haja muitos mais momentos para que se apresente o que quer que seja, sob pena de depois estarmos a limitar, a condicionar ou a impossibilitar o debate e a própria análise para a votação das propostas. Muito obrigado.
Ora bem, acho que é o Sr. Deputado Rupá Figueiredo que... O Sr. Deputado Sérgio Azevedo já há algum tempo manifestou a intenção de falar, mas quer que preferirá falar no final. Não sei, o Sr. Deputado decidirá. Mas, Sr. Deputado Rupá Figueiredo, o Sr. Deputado, quando achar que deve intervir como relator, está à vontade.
Sr. Deputado Rupá Figueiredo. Com o Presidente.
Todas as intervenções e procurando compatibilizar as várias intervenções e para ver se acertamos alguma metodologia. Nós concordamos, e aliás já dissemos isto, não podemos estar aqui a eternizar nem os tempos, nem as propostas, nem os debates. Ou seja, apesar de regimentalmente qualquer deputado poder apresentar qualquer proposta sobre um aspecto que não tenha sido votado até ao momento da votação, não é essa a nossa intenção, porque isso iria eternizar e obstaculizar o funcionamento dos trabalhos. E, portanto, aquilo que nós propunhamos, e não temos aqui nenhum dogma nisto, era que nós, em primeiro lugar, consensualizássemos, do nosso ponto de vista, a quinta-feira podia ser mais adequado, mas se outros grupos parlamentares e os deputados têm responsabilidades nos diferentes grupos acharem que isso não é adequado, também a sugestão do deputado Pedro Filipe Soares ser sexta-feira à tarde, a nós também não nos incomodava por aí além, em que nós fixássemos ou quinta-feira de manhã, ou quinta-feira após o encerramento do plenário, ou sexta-feira depois do almoço, a reunião para votação final, global, de todas as propostas, de todas as conclusões e recomendações, pelo menos isso, nós gostávamos de desagregar as recomendações e tudo. Em atenção ao trabalho que os serviços da Comissão terão que fazer, talvez fosse eventualmente mais interessante ou a quinta-feira de manhã ou a quinta-feira ao final da tarde, mas aí há consideração das diversas responsabilidades, porque à quinta de manhã costuma haver as reuniões dos grupos parlamentares, também há vários compromissos que envolvem senhores deputados aos fins do dia e início da noite, mas primeira proposta, quinta-feira de manhã ou quinta-feira à tarde ou no limite sexta-feira após o almoço para votarmos e fazermos todas estas votações e ficarmos com, tanto quanto possível, a proposta de redação final do relatório.
Nós apresentaremos as nossas propostas para serem distribuídas pelos serviços da Comissão hoje à tarde e... o telefone continua a tocar insistentemente. Mal saímos daqui. E estamos disponíveis para ou amanhã de manhã, ou começando de manhã e continuando no final do plenário, para uma reunião de debate de todas as propostas apresentadas pelos diferentes grupos parlamentares. O deputado relator já tendo hoje à noite, hoje à tarde, à manhã, para ponderar todas as ideias, o que irá inserir ou não, e quinta-feira fecharmos isto, no limite, na sexta, mas normalmente à sexta à tarde não costuma ser, e até dados os compromissos autárquicos, a grande preferência da maioria dos deputados. E, portanto, era aqui uma proposta tentar um compromisso entre as várias posições, de modo a que não fiquemos inquistados naquilo que todos nós, no fundo, estávamos a defender à partida.
Sr. Deputado Nuno Encarnação e depois o Sr. Deputado Álvaro Amaral. Eu chamo já o Sr. Deputado, dá-me licença.
Força.
Sr. Deputado, eu acho que nós devemos arriscar o menos possível duas coisas. Primeiro, eu acho que nós, dado que vamos ter de fazer votações nominais, não podemos reunir desde logo em simultâneo com o plenário, como fizemos para as audições, não o poderemos fazer. E creio que também não devemos prejudicar os grupos parlamentares. Nós temos aqui um líder parlamentar, temos aqui, enfim, um conjunto de temos aqui um conjunto de deputados que prejudicariam, cuja ausência nos grupos parlamentares seguramente que seria prejudicial, para além de que regimentalmente, enfim, não o deveríamos fazer. E, portanto, eu creio que a nossa margem de manobra, a não reunirmos hoje, seria reunirmos ou quarta-feira a seguir ao plenário ou quinta-feira a seguir ao plenário. Eu creio que a sexta-feira já é muito arriscado, não é? É muito arriscado não porque os deputados não ficassem cá, porque obviamente são responsáveis e ficariam, com o prejuízo, obviamente, de parte do seu fim de semana e do seu trabalho político, mas porque é preciso dar tempo para que haja uma consolidação da relação final e, portanto, creio que não devíamos arriscar. E, portanto, eu acho que devíamos contar com a quarta a partir do fim do plenário e a quinta a partir do fim do plenário. Creio que devia ser essa a nossa baliza. Sr. Deputado Nuno Encarnação.
Sr. Presidente, eu pedia então o seguinte, que o Sr. Deputado do Rui Paulo Figueiredo, do Partido Socialista, nos desse mais ou menos então, balizasse a que horas é que entrega as propostas hoje, presumo que durante a parte da tarde. Primeiro ponto, para fecharmos este, aliás ao Sr. Presidente, dizer até às tantas horas entregam as propostas hoje.
Eu diria o seguinte, já ver, eu acho que regimental, eu acho que agora vamos ter que nos reconduzir ao regimento, ou seja, quando nós iniciarmos os trabalhos, não sei se quarta, se quinta, veremos, vamos discutir as propostas. Ou seja, os deputados podem apresentar propostas até à última. Não podem é depois suspender os trabalhos para que eles depois mais tarde venham a ser apreciados.
Sr. Presidente, mas só...
Mas nós apreciaremos hoje, para
sim, não, o trabalho mas vamos admitir que...
Independentemente dessa precisão.
Vamos admitir que, por exemplo, que sobre a sua proposta, depois há um outro seu deputado que queira fazer uma proposta sobre a sua, ou seja o que for. Todos podemos fazer propostas, até ao final. Isso é uma liberdade que não é limitável. O que não podemos é dizer, bom, eu tenho aqui agora uma proposta e, portanto, agora os senhores vão ponderá-la e nós amanhã voltamos cá. Portanto, isso é que... Isso é que já não poderemos fazer.
Sr. Presidente, vamos ver. Contando com o que o Partido Socialista apresentou hoje as suas propostas, e que obviamente apreciar 20 propostas é diferente do que apreciar, será forçosamente diferente do que apreciar 1000 propostas, imaginemos por exagero, o que eu sugeria...
Mil é capaz de ser mais fácil, o que eu sugeria, vota por atacar.
O que eu sugeria, Sr. Presidente, é que nós pudéssemos, mediante também aquilo que for apresentado, mas reservar com alguma cautela e dizer-lhe qual é que é a disponibilidade que nós também temos nas nossas agendas do Grupo Parlamentar. Tendo também hoje ao fim da tarde, como digo, e à noite, essa disponibilidade por parte do nosso Grupo Parlamentar, mas provavelmente outros grupos poderão não ter, mas esta disponibilidade para nós era efetiva durante a tarde, durante o final da tarde ou à noite, hoje. Amanhã, quarta-feira, teríamos a disponibilidade entre o fim do plenário e as 8h20, porque depois temos compromissos às 8h30, vários deputados nós temos vários compromissos já assumidos às 8h30 da noite. Ou então, na quinta-feira, a nós não nos faria, não nos causaria qualquer transtorno da parte da manhã, mas entendo que outros grupos parlamentares tenham as reuniões dos grupos parlamentares e possam causar, ou também na quinta-feira, a seguir ao plenário e pela noite dentro. Agora, eu achava que era mais, de facto, era melhor precaver nós terminarmos tudo na quinta-feira para depois os serviços terem tempo de fazer tudo na sexta-feira, porque acho que sexta-feira já é ir ao limite extremo de qualquer hipótese viável desta comissão.
O Sr. Deputado Aranol tinha-se inscrito. Faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, também dando nota da nossa disponibilidade, dizer que o Sr. Deputado Relator, que não cumprimentei, mas já o fiz pessoalmente, já o fiz noutras circunstâncias, não disse ainda, mas havendo já a intenção do Grupo Parlamentar não apresentar nenhuma proposta, a não ser uma declaração de voto, estando as propostas do Bloco de Esquerda já entregues, as minhas também, não faço tensões de aumentar nem retirar mais nada, se o deputado relator integrar as propostas, e a outra por objetividade é do Partido Social Democrata, portanto, se estiverem já integradas, ficamos apenas e só para analisar as propostas do Partido Socialista. Se cumprirem, como dizem hoje, eu estaria também na quarta-feira a seguir ao plenário de disponibilidade, na quinta sim, até às 20h, mas a benefício da comissão, sendo vice-presidente da bancada e o deputado Altino Bessa, não nos importamos de sair da reunião do grupo parlamentar que já está marcada e temos, mas eu acredito que outras bancadas terão esse problema, mas era só a nossa disponibilidade, que se entenderem quinta-feira de manhã, também estamos disponíveis para eventualmente marcar uma reunião. Eu acho que essa ponderação também decorrerá das propostas que o Partido Socialista apresentar e da forma como rapidamente as bancadas e da análise que possam fazer. Se forem meras correções, se nessa parte forem fáceis de discutir e de aceitar, talvez se resolva tudo na quarta-feira até a seguir ao plenário. Não sei ainda a agenda do plenário, sei que há uma interpelação que, se não me falha a memória, é quinta. A tendência é que as interpelações são mais curtas e os trabalhos acabam mais cedo e, portanto, teremos aí, porventura, na quinta-feira, margem para, a seguir ao plenário, a seguir à interpelação, podemos ter um conjunto de horas que pode ser suficiente para resolvermos o problema. Era essa a sugestão, Sr. Presidente. Sim. A votação é nominal, mas ainda assim.
Quem é que se tinha inscrito? Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, apenas para dar nota da nossa dificuldade real na quinta-feira de manhã, dizer que o dia de quarta-feira tem um plenário longuíssimo, que vai terminar depois das 19h, por isso provavelmente será muito difícil termos uma reunião nesse período. Parece-me que se está a inclinar para que a reunião aconteça no seguir ao plenário na quinta-feira. O que ocorre depois, por volta das 17h, 17h15, a partir daí, é essa mais ou menos a lógica das interpelações, acaba por ter tempo até às 8, quase 3 horas, para nós podermos prestar os nossos trabalhos.
Portanto, eu acho que temos de encontrar aqui alguma concertação. Eu da experiência que tenho, acho que não é muito funcional neste tipo de reuniões. Eu acho que é preferível, ou seja, segmentar, fazer uma hora aqui, depois outra hora no outro dia, eu acho que isto não é muito produtivo, não é?
Recordo lá porque é que não pode ser hoje.
O PS vai apresentar ao final
do dia. E, de facto, o plenário da manhã é muito longo, não é? A quinta-feira temos mais, quer dizer, eu com isto tudo visto e ponderado, o que me parecia aqui mais curial seria após o plenário de quinta e até acabar, mas após o plenário de quinta e até terminar. Sr. Deputado Nuno Encarnação.
Sr. Presidente, eu só queria, eu sei que, está, que de facto tem, disse bem que é difícil às vezes votar, ter esta reunião aos bocadinhos, ao fim e ao cabo, mas eu, se o Partido Socialista, aliás, nós hoje estamos mais ou menos todos de prevenção, se hoje ao fim da tarde tivéssemos este tempo, pelo menos as propostas estão em cima da mesa já, de três grupos parlamentares, continuo a dizer, e se nós as pudéssemos já votar hoje nessas, faltando apenas o Partido Socialista, que entretanto até lá enviava a sua, adiantávamos aqui provavelmente alguma votação. Agora, para não pesar na quinta-feira, que estou a ver que na quinta-feira temos das 5h30 até às 8h só, porque o senhor deputado Hélder Amaral só pode ir até às 8h.
Azevedo, faz favor.
Eu queria só dizer qualquer coisa sobre a metodologia, se me é permitido. Não obstante a apresentação de propostas do Partido Socialista e a manifestação do Partido Comunista Português em não apresentar propostas e apresentar uma declaração de voto, eu posso já informar a Comissão de Inquérito que as propostas do CDS, do PSD e a grande maioria das do Bloco de Esquerda, com reserva para três que tenho que analisar melhor, vão ser incluídas por mim no relatório.
Deputado Vitor Figueiredo, por favor.
Era essa a minha dúvida regimental em relação à intervenção do deputado Nuno Encarnação. Ou seja, se as propostas forem logo inseridas pelo deputado relator, elas já nem precisam de ser votadas. Portanto, só votaremos aquelas específicas que não vai incluir.
Serão votadas se alguém tender a desagregar, mas havendo a iniciativa do relator de incluir na sua proposta de relatório, se ninguém pedir a desagregação, é votado como fazendo parte da proposta inicial. Então, Sr. Deputado, em que é que ficamos?
Quinta-feira à tarde, porque eu vou
encerrar. É isso?
Tenho terça e quarta.
Portanto,
se for caso disso, e ajudar, quer aos deputados da maioria, quer ao deputado relator, nós estamos disponíveis para, por exemplo, uma reunião amanhã às 9 da manhã para a apresentação, para ficar em ata das nossas propostas e para algum debate, e até se o seu deputado relator já hoje à noite tiver feito uma análise preliminar, nós não serão assim tantas as propostas de recomendação e de conclusão, serão bastantes, mas não de um modo tão exaustivo, para fazer, adiantávamos, ou seja, no fundo... Amanhã às 9 da manhã. Antes de outras comissões começarem, por exemplo.
Deputado, seja Jesus.
Sr. Presidente, mais uma vez muito obrigado. Sou deputado Rui Paulo Figueiredo, sem prejuízo de lhe querer responder a um conjunto de considerações que fez inicialmente. Eu acho que não há necessidade, na minha perspectiva, de discutirmos as propostas do Socialista só porque serão entregues propostas do Partido Socialista. Julgo que vamos discutir, eventualmente, propostas que não forem aceitas por mim no relatório, como contraposição à minha opção de as ter inserido ou não. Portanto, as propostas que eu inseri, ou que vou inserir no relatório, neste caso, como já me manifestei, do CDS, do PSD e do Bloco de Esquerda, é escusado discutirmos, a não ser que haja uma discordância profunda, neste caso do Partido Socialista ou do PCP, que se absteve de apresentar a proposta final. Só essas é que vamos debater, mas enquanto já relatório global, não vale a pena o PS apresentar propostas, fazermos uma reunião, julgo eu, para discutirmos as propostas do PS, porque não fizemos com mais nenhum grupo parlamentar, e portanto, eu agora analisarei as propostas do Partido Socialista, as que entenderem integrar, integro, as que não integrar, poderão ser discutidas naturalmente.
Sr. Deputado, uma declaração.
Sr. Presidente, eu pedia encarecidamente ao Partido Socialista que pudesse apresentar as propostas hoje para o conhecimento de todos nós, que é o único partido que ainda não apresentou nenhuma proposta a esta Comissão. Para nós temos tempo e marcamos então para quinta-feira, ao final do dia, a tal reunião, porque eu estou a ver que não há mais outro espaço em comum ou consensual e presumo que será suficiente na quinta-feira, ao final do dia. Agora, que apresentem hoje, até ao final do dia, as propostas, quer dizer, acho que não é pedir muito, já é o único partido que falta aqui um bocadinho dar o contributo ao relatório final.
Senhores deputados, então, do concluir, que vamos retomar os nossos trabalhos após o plenário de quinta-feira, com o objetivo de concluir a votação do relatório nessa reunião. Muito bem. Então, o Sr. Deputado Sérgio Azevedo quer ainda fazer algumas considerações, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu terei naturalmente que fazer algumas considerações sobre as intervenções do Partido Socialista. De resto, gostava de agradecer as manifestações dos demais grupos parlamentares e a objetividade com que encararam não só o relatório preliminar que elaborei, mas também a coerência das suas posições. Mas não poderia deixar passar aqui algumas considerações do Partido Socialista que me parecem, essas sim, em algumas delas descabidas. Eu acho que o Partido Socialista, até agora, com exceção do caso da Lusoponte e com exceção às subconcessões, nomeadamente à questão da Credip, não faz nesta reunião uma avaliação criteriosa do relatório e dos factos apresentados do relatório. Faz uma avaliação de forma e da forma como o relatório foi apresentado publicamente. Sr. Deputado, isso é um facto, não vou discutir isso, mas há uma coisa que lhe gostava de dizer em relação à minha, em relação às considerações que desceu em relação à minha pessoa. Eu entreguei o relatório na comissão por volta das 20h30, a doutora Ana Vargas poderá confirmar, mas foi à volta dessa hora, 20h30. Se o senhor deputado for às propriedades do documento entregue na comissão, verá que a última atualização do documento é feita sensivelmente a essa hora, porque eu entreguei o relatório exatamente quando o terminei. E, portanto, dizer que tinha membros da comunicação social que já no dia anterior lhe ligaram a dizer que tinham um relatório, ou é ficção, ou então tinham um relatório que não era este. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, o Sr. Deputado afirmou que havia aqui um conjunto de conclusões que já sabiam que estavam previamente descritas. Eu acho que aquilo que nós já sabíamos era que o PS teria uma tendência natural para votar contra o relatório, fosse ele qual fosse, desde que fosse feito por um elemento que não fosse do Partido Socialista. Aliás, as audições são públicas e as atas são públicas e o público pode constatar precisamente essas manifestações nas audições, no decorrer dos trabalhos das audições. E, portanto, a todas estas questões metodológicas que o senhor deputado refere são isso mesmo, são questões metodológicas e que o relator, como o senhor bem sabe, tem que se reportar aos factos que foram avaliados em comissão, e os factos que foram avaliados em comissão são os factos que constam do relatório e que decorrem dessa avaliação metodológica. Depois gostava de lhe dizer que o seguinte, eu tenho alguma dificuldade em entender como desequilibrado um relatório e tenho dificuldade em entender o argumento utilizado, especialmente o argumento de que o Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, tem 20 páginas reservadas no relatório, eu confesso que não as contei, e que um deputado em particular, ex-Secretário de Estado das Obras Públicas, Dr. Paulo Campos, só tem 5. Sr. Deputado, isso faz-se lembrar aquela conversa dos miúdos para ver qual delas é que é maior, ou a minha é sempre maior que a tua. Eu confesso-lhe o seguinte, se houve pessoa que teve preocupação em não criar... em não tornar o deputado Paulo Campos no bode expiatório exclusivo das parcerias público-privadas fui eu, e acho que cumpri esse objetivo, apesar de reconhecer e do próprio reconhecer que tem responsabilidades factuais e políticas no processo. E, portanto, dizer-lhe que a minha disponibilidade para receber alterações é total, dizer-lhe que esta abertura tem que respeitar o princípio da factualidade e da comprovação desta factualidade. Estou perfeitamente indisponível para fazer jeitinhos, seja a quem for, nomeadamente a pessoas do meu partido e a pessoas de outros partidos. E, portanto, jeitinhos, isso não estou disponível para fazer. Se as suas alterações forem factuais, pode contar com a minha colaboração no sentido de as integrar no relatório.
Senhores deputados, então vamos suspender agora os nossos trabalhos e, portanto, eles serão retomados após o plenário de quinta-feira. Muito bom dia a todos.